Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Adelaide de má sorte atiçara a paixão do Flaviano. Ela, quanto a isso, só se achava graça. Teria que rir no fim. A mocinha, se não casasse com outro, ficaria soloteada a vida. Flaviano não ganhava nada e tinha gênio desperdiçador. Ela mesma alimentava a indolência do filho, com o sentido de prolongar aquela hora a situação. Depois, quando não tivesse outro recurso, teria ainda o da feitiçaria. Não queria saber de noras, se pusessem nas suas tamanquinhas e sisijugas, sem mais e melhor do que ela. O que tem de ser tem muita força. Comem lava a outra, ao que a negra redarguia. Certo, sua amor. E quedava-se agachada no seu canto, com os olhos fixos numa idé e os grossos beis franzidos no cachimbo fétido. No centro da sala, o tenente saltava, batendo um murro na mesa que... As ostras de Santos serem as melhores, e porque o Rubião não conhecia as de Santa Catarina, de um sabor amaracicento adíssimo e de uma frescura que pareceria sair de água gelada. As de Santos talvez não houvesse no mundo outras tão grandes, mas esse tamanho mesmo, afirmara-lhe um capitão de navio costeiro, homem entendido de essas coisas, ora devido a uma doença que atacava os moluscos como a hidropisia ataca os homens. Rubião achou graça naquela pou, babuva uma única ostra e as tornava tão saborosas. Ai, saiba você. Afirmava o tenente que em toda 276 cruel amor à costa do Brasil não austreiras, como na Europa, porque nós não sabemos apreciar o que é bom. Outra gargalhada do Rubião. Homem, você já esteve na Europa? Não. Mas esse mesmo sujeito que contou da tal doença das ostras de Santos foi que me disse isso. Que necessidade tinha ele de mentir? Obra, brasileiro como nó, basofias, se eu fosse acreditar no que outros dizem, haveria de imaginar que o gosto do bagre. Gordo é, bem preparado, tal e qual como o do bacalhau. E é, fique você sabendo que é. Qual nada. João Baptista inventou essa cara minhola e você acreditou. Ui, pois então eu nunca comi bagre, nunca vi bacalhau. Rubião torceu-se de riso, e depois... E como a história da corvina chorara alto que nem criança. Oh, desgraçado, pois você nunca ouviu a corvina encurralada chorar, então não é pescador. E tanto chora a corvina, que os pescadores, quando elas entram no curral, não as peçam com todas. Dem! Sempre algumas para atraírem outras com o seu alarido. Xarel ouve, a taranha tem faro, a corvina chora. Eu que lhe digo. Bem pensado, não há nada que não sinta neste mundo. Direitamente, nem a gente deveria pecar taesas nem vinas, quando vem nas mantas para desovar na beira dos rios ou dos mangas. E é aí que o pescador se as quer cruel amor 277 sanha. Veja quanto pescado se perde em cada ova, dessas tainhas de junho. Ou se nós não pescássemos senão caçacas, estávamos bem servidos com o mercado. Às vezes, mais entenecidos por golfinho paneavam de Vaniarrete. Ah! Quem conhecesse palmo a palmo todo este titofal, onde há praias que dividem com uma só linha branca a terra do mar, e outras que circundam rochedos e montanhas, mudando de cor e de feitio em cada sinuosidade. O Rubião tinha refletido nas retinas o verde claro das ondas em se banhara em queno. Achava enegrecido turvo o mar do sul. E falando do mar, lamentavam ambos a gente serrana, a triste gente do interior, que vive com a alma abafada na mataria escura, sem aquela graminosa e liberdade das águas movediças. As venturas das da pesca entretinham as largas horas, esquecidos do baralho da bisca e da monotonia da chuva, e a conversa, começada em contradições e querelas, morria heroicamente no meio de descrições de valentias. Rubião contava o modo trágico porque, tendo-se virado uma canoa no mar, ele matara um dia a ácaca, dois formidáveis tubarões, ao que o outro anotava sardônico, haverá de ser jamantas. Por si tinha proezas de outra qualidade, as caçadas aos jacarés nos igarapés do Amazonas. Muitainhas desovadas. 278 curuco a morra, apesar de lhe subir o sangue o bêzafo em a cabeça quando questionava o Rubião. Ao sair da casa do amigo, sentia a alma aliviada, como se tivesse voltado de uma viagem às paragens onde vivera na sua mocidade. Na arrecadação em Copacabana, as conversas eram outras. As mulheres em Lervinhoim, Fotunota embarrafustava com omiões e risadas sobre isto ou sobre aquilo, ou a Hortensia, Com a magia da sua voz, interrompi a zanga dos homens, que instintivamente paravam de falar para ouvi-la. O diabinho da moça Modus, que tem uma cirreia na garganta, dizia o Rubião, acerzentando-lhe se fosse solteiro e tivesse menos uns 10 anos. Seria aquela doce mulherzinha que ele escolheria para a companheira de toda a sua vida, porque ela curava melhor os desgostos dos outros do que a raiz do mangue vermelho cura os ataques de asma. E olhassem que não é remédio para asma com pão aparável arais de mangue. Assim, em ócios e conversas, se passou a primeira quinzena de janeiro, ainda ela não estava bem extinta, quando houve uns dias de estiada. Pela escala cabia a primeira pescaria ácano a cruzeiro, mas o pessoal das outras, saudoso do trabalho e do bom tempo, reuniu-se de manhã cedo na praia para ver o lanço e apreciar as manobras dos ioligás. O céia, cor de pérola rosada, tinha uma claridade fosca. As águas acinzentadas, golpeadas de cortes verdes, estendiam-se ceia até um intentei na areia paulida. Vinha de terra, das matas, das montanhas, já como cruel amor 279, uma débil música delicada, achileada-se ante das cigarras. Voltava o calor de dezembro, que a chuva tinha interrompido. As águas sujas pelas enxurradas tornariam os peixes mais confiantes, favorecendo as pescarias. Atraído pelo bom tempo, Rui tinha feito uma madrugada e observava o movimento da praia, encositado o arco da camponesa. Ao vê-lo, Fortunata não conteve uma exclamação, achando-o cor de cidra. Explicou, era cansaço dos estudos, aproximava-se o dia dos exames. E depois, procurando rodeios, indagou se Ada e Rola tinham aparecido por ali. Fortunata cortou logo o embaraço com decisão. Ada fugia da gente pobre como de prosos. Só vinha ápria para o banho. Suas preferências estavam todo voltadas para os lados do Ipanema, com as famílias que roncavam sedas, dos senadores e dos doutores. Agora meu ariguinho eram passeios de automóvel. Chapéus de flores. Até luvas. Rola matava-se em cima da bagulha, soberlhar da filha olhar a sua iguábia por cima do ombro. Gostava mesmo de ter ocasião de dizer estas coisas ao Rui, porque não era falsa e desejava que soubessem todas as suas opiniões. Se a fosse o Rui, mudava de ideias, mas os homens são tolos e correm para o perigo. Ele que desculpasse, mas estava morta por dizer aquilo, custasse o quê? Custasse. Já lhe constara que o coronel tivera uma entrevista com a Rolinha em casa do senador.
Para quê?
Ser isso verdade? 280 cruel amor, Rui encolheu os ombros. Fortunata deixou entrever que já se mumou a oé da serenidade do Eduardinho na casa do avô, onde outrora só vinha de longe em longe, e dos seus passeios com a tia silenciosa e a Ada faceira. Quem bem mo avisa meu ego é, concluiu ela resolutamente. Rui defendeu Ada das antipátias da outra. A boca do mundo é perversa, não acreditasse em metade do que se dizia. Achava natural que o Eduardinho rodeasse a moça de cortesias, mas essas o cortesias cairiam no chão. Está a ver tão certo do amor de Adeada como de estar ali em pé na praia. Ele dizia tais coisas com uma voz diferente da costumada, em um timbre falso. A verdade é que a sua última carta, tão apaixonada e tão longa, ficara largos dias sem resposta, para só vir na véspera um bilhete, não, uma caligrafia à pressa da e nome sentido obscuro. Supondo que ela aproveitasse a manhã bonançosa para o banho, ele viera até a praia na esperança de vê-la, e em vez disso, a fotorreu Monatá desenganava daquele modo. Escute, continuava a mulata, Rola probiu a filha vinda à praia, só por causa do Eduardinho, que se metera em sinal a nadar. Não falava por ter visto, mas por ter ouvido dizer. Olhasse, ali estava quem assistira a todo, o alhou. Pedro Mudo com balaio enfiado no braço, as calças de algodão arregaçadas, o chapéu de palha de cococo desabado sobre as orelhas enormes, passava a caminho das pedras da igrejinha. Atrás dele, carregando uma tarrafa e dois, cruel amor 280 e uniços, e Obié, crescido, magrinho, com ar triste. De que serviria ao Rui e testemunho daquele homem? Deixou-o passar sem fazer um gesto, mas foi-o acompanhando com a vista, como se quisesse ler-lhe através do corpo, no coração. Obié está magrinho, comentou Fortunata, e um crescimento e falo, está um homem. Como as crianças mudam em poucos meses. A cabritinha da Anitta já está ganhando a vida na cidade. Rui interrogou a mulata com espanto. Ela respondeu. Está de copeira em arracar de uma modista. imagine que de louça de quebrar. Tão criança coitadinha, pobre não tem idade. E assim mesmo. A mãe teve razão. Nita só podia aprender maldades quando andava solta por aí. São capazes de abertelho. Ah, por força. Quem dá o pão dá o ensino. A mãe recomendou isso de mesmo a modista. Os olhos de Rui encheram-se de água. Pobres gaivotinhas da praia. Bem cedo a vida lhes cortava as asas, e seria para sempre.
Para sempre!
Ao redor dele, na amplidão dos céus, das areias e da das águas sem fim, tudo parecia criado para a liberdade. Com o rosto vincado por sucos de tristeza, o estudante comparava esse imenso quadro cheio de luz, onde a pequenita trefega costumava mover-se como no seu elemento, com a estreita cozinha onde ela estaria agora apertada, entre panelas engorduradas, esfregões sujos e paredes cobertas de fumo. Que dois um el amor saudades teriam os doces olhinhos da Anita, orçada à solta como os bentivis. Quando da janelinha do seu presídio, sobre os telhados da casaria velha, procurassem traçar, no espaço limitado da sua nesga de céa, o caminho daqueles morros usudelhos areias tão amadas. Sua simpatia corria ao encontro daquela ansiedade. Só se entendem as almas que sofrem, mas a dele era de homem, já com envergadura para a luta, a da outra, eu heladinha, não saberia ainda senão chorar. A conquista do dinheiro nunca se lhe afigurou tão brutal. A pequena ia trabalhar como uma beta, sob a chuva de pancadas e de regelões. Conhecia essa história, a negregada exploração da criança. Afinal, para que tão duro sacrifício, se ela nem tinha noção do valor do dinheiro? E teanto o pior se a tivesse, porque ele tão cedo não lhe cairia nas mãos. Ora do doloroso pensar que também para essa pobre que é me criato, rinha selvagem e novinhos encende a vida já fosse um duro esforço. Oh, quem pudesse esbofetear essa justiça impassível, que preside a tão vários destinos sem se inclinar para os mais fracos e os mais infelizes. Que idade tem Anita? 10 anos. Uma bela idade, não é verdade? Fortuna tá, para se brincar com bonecas e aprender a ler. Se todos nascessem para a mesma coisa, objetou a mulata. Seríamos todos irmãos, conemeu Iuiui. A outra riu-se do disparate. Ele olhou melancolicamente para as ondas, que se desmanchavam em espumas. Cruel Ancre 283.